Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o nosso sextor com milho e resultados. Hoje vamos fazer cash e Zetec. Amélius, em um ano ela conseguiu fazer uma turnaround muito boa, né? Conseguiu fazer ali, além da parte operacional dela, cashback e tal, shopping, mas principalmente a fusão junto com a BV, transformou ela no Asset Light. Então, começou a entrar receita e saiu a despesa. A gente vai ver aqui que o resultado foi bem legal. Para ela, isso, ela anunciou aí 2,40 dividendos, né? Porque ela vendeu bem. Então, mostra que a empresa sofreu por causa da taxa de juros, como toda empresa de tecnologia, mas mostrou que a qualidade da empresa com os seus controladores, ela conseguiu aí praticamente liderar aí o processo de recuperação aí em turnaround das empresas. Pelas que eu vi, foi a melhor. Não sei se teve alguma melhor. Tá, então, aqui é bem fácil de ver, né? No quarto trimestre do ano passado, eles fizeram um EBITDA de 22, 25 bilhões, 25 milhões negativo. Esse ano aqui, um ano depois, já passou para positivo, né? Mas se a gente pegar aqui LTM, né, trimestre a trimestre, então eles fecharam 2022, os quatro trimestres, né, 2022, 94 bilhões negativo já no EBITDA, né? Então mostra que toda aquela despesa do banking aliada à taxa de juros alta prejudicou bastante a empresa. Mas pegou ela com um saldo de caixa muito forte, né? Se tivesse pegado ela com dívida, teria sido diferente o negócio. Mas como ela tinha bastante caixa, então ela conseguiu ter uma recuperação mais rápida. Então a gente vê que o LTM do primeiro trimestre, LTM quer dizer last 12 months, né, os últimos 12 meses, né? Então aqui no caso pega o primeiro de 23, com o quarto de 22, com o terceiro de 22 e com o segundo de 22, né? Começou a recuperação aqui, continuou a recuperação na LTM do segundo trimestre, acentuou aqui no último trimestre, nesse trimestre aqui atingiu o break-even, né, do ano inteiro. O resultado líquido, né? Lucro líquido. Tiveram 18 milhões negativos ano passado. Esse ano aqui foi 31 positivo. Mesma coisa, né? LTM foi 35 no ano, caiu para 23, caiu para 20, praticamente zerou no último trimestre, passou para 47 nesse trimestre. No LTM desse trimestre. A margem do shopping, né? Também teve um crescimento aí de 60% ano contra ano. de 40% no ano fechado, né? E as despesas caíram, né? E você vê que aqui é despesa excluindo o Bankly, não é que caiu por causa do Bankly, né? É, caiu mais por causa do Bankly, mas aqui excluindo o Bankly. Então estava em 110 milhões no quarto trimestre, caiu para 86, menos 21, e no ano praticamente fizeram um trimestre a menos, né? De 420 para 337. Aqui é o Promobi, o melhor plano. É, também teve um incremento de 70% na receita, desde que eles compraram em 2021 até hoje, né? E a EBITDA já está ficando positiva em 5 bilhões. Assim foi positivo, na verdade, né? Mas teve um crescimento de 200%, com a receita crescendo 70%, quer dizer, ganhou escala. Mas é pequeno ainda em relação à empresa, mas já é um incremento. Aqui que é o grande segredo, né? É parceria com a BV, então ele transformou aquele Aster Rev que eles tinham, toda aquela despesa do Bankly, cheio de pessoal, né, parte administrativa, funding e tal. Agora eles usam toda essa estrutura da BV e ganham FII, né? Então as contas abertas 230%, aumentou, né? E cartão de crédito emitido 150%. Aqui o que vão crescer em 2024, crescimento do Shopping Brasil, inovação no Core Business, escalar de serviço financeiro, que é o principal, que é escalar a parceria com a BV, eficiência operacional, que a gente viu. Melhora a receita, melhora o shopping, diminui a despesa. Aqui são novas verticaizinhas, mas orgânicas, né? Isso que é importante. Ainda está no começo. Aqui é o ecossistema com a parceria BV, a gente já viu. Aqui que é a questão do Picodin, né? Picodin ainda está se arrastando, né? Ela era muito forte na Rússia, na Ucrânia, né? Eles estão otimistas, mas essa parte está otimista ou não é irrelevante. O que é relevante são os resultados. Vamos ver os resultados no futuro. Aqui é a força que fez até uma recuperação tão rápida assim, né? Você sempre teve uma caixa muito forte. Então, tinha 418 milhões em caixa em setembro, né? Vendeu o Bankly, recebeu 228. Esse 228 vai ser pago em dividendos agora, comecinho de abril, 2,40 por ação, né? Mesmo assim, continuou gerando caixa, né? Resultado financeiro 13 milhões, resultado operacional que é importante. Então, não foi só o resultado financeiro, foi operacional, gerou caixa também, que deixou com 660 milhões, né, em caixa, descontando 210 aqui que eles vão pagar em dividendo, vai sobrar 450 milhões em caixa, que é aquela questão, muito caixa as empresas podem fazer cagada, né, em M&As, né. Vamos ver se ela distribui mais uma parte aí para evitar de ter muito dinheiro em caixa, seria o ideal, na minha opinião. Então, acho que é isso aí. Melhorei, sim. Obrigado, pessoal. A live com o Itaú acontece que eu achei que eu não estava gravando e estava gravando, daí faltava só uma pergunta para fazer, daí deixamos para fazer na próxima. Próximo trimestre, próximo, daqui 6 meses a gente faz uma outra maior. Vamos fazer Zetec, depois a gente abre para perguntas e respostas. A Zetec veio um resultado bem forte. Assim, não foi forte perto do que ela já apresentou. Mas perto do que o mercado achava que ela ia apresentar, foi bem forte o resultado. Eu já tinha mostrado, né, quando saiu a prévia da Zetec, eu já tinha mostrado aqui que a prévia não tinha vindo tão ruim assim. Aliás, não tinha vindo nem ruim, né? Vários fatores que eu alavanquei, detalhei lá que, principalmente as cláusulas suspensivas, deixaram o balanço bem aquém do que realmente poderia ter sido, né? Do que foi, na verdade, mas contabilmente deixou bem aquém do que realmente foi, né? Para ficar melhor explicado. Então, eles fizeram aqui lançamentos do ano passado, não lançaram muito, eles focaram mais em lançar, em vender estoques, né? O que está correto, né? Estava esperando melhorar o resultado de vendas, melhorar a economia, queda de taxa de juros, etc. Agora, não está assim super céu de brigadeiro, mas também está bem melhor do que estava no passado. Então, mesmo tendo menos lançamento, né? Eles acabaram tendo uma venda bem substancial, né, de 1 bilhão aí no só do lançamento, né, no ano, né? Aqui foi a evolução trimestral de vendas. Você vê que as vendas vieram menores porque por causa das cláusulas suspensivas. Só que teve uma cláusula suspensiva que eles levantaram. Então acabou, na verdade, já impactando, foi o. Esse aqui, o Lindenberg e Ibirapuera, né? Aqui está 20% vendido, só que na verdade é 40%. Porque 20% é do empreendimento, só que eles só lançaram uma torre, né? Mas, né, contabilmente eles lançaram os dois, por causa do projeto, né? Essa torre não estão vendendo ainda, vai começar a vender agora em maio. Então, do que foi lançado, eles acabaram vendo 40%, que foi até uma boa velocidade de vendas. Que eles estão muito forte em entregas. Então, isso vai trazer geração de caixa, vai trazer o controle da dívida, né? Então, só no quarto trimestre que eles entregaram todos esses pré 1 bilhão e 200 no quarto trimestre, 1.800 no ano inteiro. O estoque. A gente viu que, mesmo com não tendo lançado bastante, lançaram 1 bilhão, né? E diminuiu um pouco o estoque mesmo, que tiveram da parte do extrato e a parte de variação de preços, né? Então, vendendo mais caro os apartamentos. Então, fecharam em 2.660, mas aqui tem 500 milhões aqui de apartamento pronto, né? Que foi dessa leva aqui que eles entregaram, né? Então agora eles estão com o pensamento de focar nas vendas, fazer tudo que for possível, fazer financiamento próprio, dar desconto. Porque isso parece que é ruim para a empresa, mas se for vitorioso, não é, porque mesmo que ele venda 5, 6, 5, 8% mais barato o apartamento. Mas a redução de custo que tem, redução de custo administrativo, comercial, com vendas, etc., ele acaba fazendo com que a empresa tenha a mesma margem que teria sem fazer essa aceleração, né? Aceleração cria economia de escala. Cria economia de escala, você ganha na economia de escala e você pode vender um pouco mais barato. Vamos ver como vai se portar isso daí. A gente só vai saber se vai ser vitorioso nos próximos trimestres. Land Banking, a gente vê que tem 9 bilhões, né? Com 12 de potencial. Esses 12 é praticamente atingido, que é o terreno do Extra, né? Eles vão pagar 200 milhões aí esse ano aqui desse terreno. É um super terreno ali na Marginal. Aqui, por causa dessa levantação de cláusula suspensiva do Lindenberg para Poeira, então veio tudo melhor. Receita, né, equivalência patrimonial, ele começou a performar, o lucro, a margem melhorou, né, então, lucro bruto. Mas o principal é isso aqui, né, sempre margem REF que a gente olha em construção. Ele aumentou 2% no ano. Né? Então, o futuro, quer dizer, tende a margem vem melhor ainda. O saldo financeiro também melhorou, porque o GPM foi positivo em 1%, mas já é melhor do que negativo. Né? Carteira de isenção fiduciária também vai aumentar, porque é aquela grande leva de entrega que a gente viu, isso faz crescer a carteira de alienação, que traz resultado financeiro mais forte no futuro, né? O lucro líquido, a gente vê que cresceu bastante, né? Já tá longe aí da média da Isatec, que é 150 milhões, né? Mas já tá bem superior aí ao que eu estava atingindo nos trimestres passados. Quem já viu? Estrutura de capital ela está com uma dívida bem pequenininha, né? Mas agora com esse monte de geração de caixa que vai entrar agora com essas entregas, ele tem a vou ficar bem positivo, vou ficar por aí no 0 a 0. Nada para se emocionar aqui. Dividendos trimestral. Aqui são os eventos subsequentes, são os lançamentos que eles fizeram no primeiro trimestre, né? Já vale para esse próximo trimestre, 90 milhões aqui de VGV na Mooca, com 33% vendido, e um de 134 milhões de VGV Zetec, que está com 16% vendido. Os dois devem estar com a suspensiva, né? Não sei, vamos ver. Esse daqui com certeza tá. Esse que é a dúvida se tá ou não. Os próximos lançamentos: Lindenberg Vista Brooklyn, 232 milhões a parte Zetec. Para os ingleses, né? Que eles estão focando agora no médio-alto, né? Com 140 milhões, dá 400, dá 370. Mais 90, 460, 460, 600 milhões já, né? Ano passado não fizeram 1 bilhão, e o plano deles é acelerar esse ano aqui os lançamentos. Vamos ver. Vai depender de queda de juros, de continuar melhor a economia e tal. Mas esse é o pensamento deles. Então, a Cash e a Zetec, as duas empresas vieram muito bons balanços. Então, que mostra a expectativa que a gente tinha em relação à Zetec, principalmente a recuperação dela. A Cash a gente já sabia que ia vir bonzinho, né? Mas é melhor do que esperava. Acho que o áudio só você está reclamando. Tem mais alguém com o áudio ruim? Obrigado, Juliana. Pão quentinho, tá falando aqui, implica em comprar empresas com baixa liquidez. É, baixa liquidez é quando não tem muitos negócios, né? Você olha assim o book e tem, sei lá, 50 negócios no dia, 80 negócios no dia. Então, o spread para você comprar e vender fica mais alto normalmente. É um grande problema, né? O spread. Porque né, para o pequeno investidor você consegue sair e tal, mas se, no normal, se tiver um estresse, daí é difícil até para você sair. Vamos supor que a empresa tem um problema sério. Aconteceu com Americanas, por exemplo. O que aconteceu com Americanas aconteceu isso com uma empresa com baixa liquidez. Para você sair no outro dia, você estaria enroscado. E mais no dia a dia, o principal problema é o spread que você vai pagar. O Juliano tem 20 empresas na carteira, mas sempre que sai o resultado da VEG, eu só fico de vontade de aportar nela. É. Mas não deve, né? Você deve fazer sempre uma diversificação adequada na carteira. Como garimpar as melhores assimetrias, o Dimas está falando. A melhor assimetria que tem, né, é aquela que você vai enxergar ela, né? Baseado ali na continha do poder de lucro, tal, maior segurança, valor intrínseco, tal, certo? Mas que você tenha uma perspectiva que a empresa vai continuar crescendo, né? Porque quando você coloca, faz uma conta de fluxo de caixa descontado, você coloca uma variável ali dentro da cesta. Que vai deixar sua conta praticamente impossível de ser acertada no futuro, né? Por quê? Porque vamos supor, ó, o minério de ferro estava 130, 140 2 meses atrás, hoje baixou de 100. Entendeu? Então, com aquela conta que você fez há 2 meses atrás já não vale hoje, porque a variável já mudou. O dólar sobe, taxa de juros muda, a economia muda, às vezes a parte política interfere, entendeu? Pode uma guerra pode interferir, pode um monte de motivos aí. Então, quando você usa fluxo de caixa descontado, você não tem muita chance, né? Porque essa conta ela vai sofrer muita interferência de muitas variáveis ao longo do tempo. Então, ela serve mais assim para você fazer um trade mesmo. Né? Então, você vai falar assim: ah, hoje, né, na minha opinião, pelo fluxo de caixa descontado, papapá, ela está barata. Certo? Tem, ou, né? Agora, pensa assim, né? Ela não está barata pelo resultado que ela está dando. Ela está barato pelos indicadores do futuro que você está fazendo. Né? A maioria das vezes ela não vai estar barata hoje. Ela vai estar barata porque você vai colocar um crescimento, vai colocar um preço de commodities, uma economia melhorando. Lá no futuro vai trazer valor presente. Então a chance de você errar é enorme. Mas como vai ser posições curtas, né? Daí é trade, né? No nosso caso aqui, que é buy holding, então você vai usar o poder de lucro. O poder de lucro, ele vai falar para você assim, né? Hoje, né? A ação está assimétrica, né? Por que a gente fala assimétrica e não barata? Porque a assimetria, ele vai dar o tom de quanto você está recebendo pelo que você está pagando, certo? 1,50 por 1, 1,70 por 1. Essa conta em si também vai ter variáveis assim. Também vai ter variáveis que podem mudar durante, né? Pode e vão mudar também, né? Então é por isso que a gente usa bastante o Buster System aqui, porque deixa mais automático, né? Não fica só na conta. Mas o poder de lucro é importante para você colocar dentro do Buster System aquela que realmente tem, que faz sentido estar dentro da filosofia Buster. Não adianta você colocar empresa que não tem condições de você ser sócio ao longo do tempo. Então o poder de lucro vai mostrar para vocês aqui que tem poder de lucro. Agora, então você pega Banco do Brasil, por exemplo, estava 28. Ela tem um poder de lucro muito alto nos 28, certo? Daí você, quem quis comprar, não foi só ele, estou dando um exemplo que já passou, né? Porque daí não configura como dica, que já passou, o barco já partiu. Quem decidiu comprar naquela época lá, nem queria que subisse. Né? Por quê? Porque você pode ficar comprando um poder de lucro tão grande assim por 28, por que você quer que suba? Né? Então, a melhor simetria é essa, aquela que é muito alta e que você acha que ela vai melhorar, o lucro vai melhorar. Né? Mas não, você não precisa estipular isso, você não precisa projetar no futuro. E quando você projeta, você acaba usando as variáveis que vão mudar toda hora. Mas se você souber, por exemplo, que o Banco do Brasil está com a margem de segurança de tanto, e que a chance dele crescer acima da inflação é grande, tá ótimo, né? Então é assim que você faz. E isso é importante também do outro lado para empresas cíclicas, né? A empresa cíclica vai ciclar, né? O minério de ferro estava 130, agora está 100, né? Então por isso que a maior segurança é importante. Mas o próprio Buster System já faz, né? Você não precisa ficar tão bitolado assim, porque o próprio Buster System já estava mandando você aportar quando a Vale estava 65, 70, não quando ela estava 120, entendeu? Já é uma planilha já projetada para isso mesmo. Então, isso daí, as simetrias, o importante é a recorrência dos aportes, de você enxergar que existe a simetria. Mas não se pautar para aportar por causa dela. O Buster System vai fazer esse caminho natural para vocês aí. Mas é muita diferença de você colocar Banco do Brasil, Itaú, Vale, Petrobras, Zetec, numa empresa, numa carteira diversificada, do que você colocar um monte de empresas que não tem lucro. Né? Como que você vai chegar qual a diferença? O poder de lucro vai te mostrar. O João está falando, o que você diria da concorrência que a B3 terá a partir de 2025, a abertura da nova bolsa? Depois que começar seus resultados, a gente vê. Agora não adianta. Né? Essas perguntas futurísticas eu deixo para o Buster responder. Pergunta lá para o Buster. Pagar spread, em qual situação? Não entendi. Quando você vai comprar uma ação da Petrobras, você olha o book. Né? Então vai ter lá R$40 para compra, R$40,01 para venda. Certo? Esse é o spread por aqui, porque é liquidez. Tem um monte de gente querendo comprar, um monte de gente querendo vender. Certo? Então você consegue comprar praticamente sem spread. Né? Spread de um centavo. Se você pegar uma empresa que não tem liquidez, então o book vai estar assim, para comprar R$10 para vender 12. Tá entendendo? Então, o spread fica muito, muito grande. Então você vai ter que aceitar pagar muito caro, assim, uma distância muito grande do comprador, se você quiser comprar rápido, e você vai ter que aceitar do outro lado vender também por R$10. Se você colocar R$11,99 lá, pode ficar um mês sem pegar. Então você sempre tem que pagar esse spread mais alto, tanto para comprar como para vender. Márcia, já poderia comentar sobre a Minerva, com esse ciclo positivo da carne, perspectiva do aumento das exportações, outra coisa, lembro que há 2 anos você falava, inclusive, sobre o fechamento de capital. Eu não, né? Saiu uma notícia aí, acho que estavam até discutindo. Depois, como saiu a notícia antes, né, acabaram que não fechasse. Mas é sempre um perigo, porque a Minerva ela tem a Salik, né, como sócia, né? Salik é da Arábia Saudita, né? Então dinheiro ali não falta. Né? Agora, as perspectivas são essas: ciclo positivo da carne. Essa semana mesmo, mais duas. Dois sites da Minerva foi habilitado para a China. Então, o grande C aí é essa integração com os ativos da Marfrig para ver como vai ficar. Ah, se a cotação não acompanhar, tá entendendo? Acontece em períodos, tá entendendo? O Banco do Brasil estava com 200 e poucos por cento de poder de lucro. A cotação não acompanhava. Tá entendendo? Isso sem nenhum estresse. Tá entendendo? Tinha outros motivos. Sei lá, meu, o mercado tava pessimista. Né? Aqui ainda tem motivo da integração ainda. Não é 100% de certeza que vai dar certo. A chance é boa de dar certo, pelo track record deles. Mas não é certeza. Agora, se você ficar confundindo a cotação com a empresa. A grande vantagem do investidor é justamente quando o mercado erra. Não estou falando que esse é o caso, né? Mas se quando o mercado errar e você ficar preocupado porque a cotação não está acompanhando, então você sempre vai ser comprador de topo. O Mofio está falando. A forma, momento de aportar nas empresas. Preodina, cíclicas, prioritariamente cíclicas, da carteira muda com relação às demais empresas, ou você segue o Buster System do mesmo jeito? Quando a empresa tem poder de lucro, o Buster System é o ideal. Você não precisa, você fica na você tira a parte de comportamental, né, emocional da equação. Claro, se você qualquer dividendo que você reinvista, a sua carteira crescerá, Juliano. Ele viu, inclusive, uma matéria sobre o aumento do spread para os frigoríficos brasileiros, os preços dos bois atuais. Ah, as notícias são boas, que eu estou falando. Todas, a gente está vendo aí no, de todo tipo, as notícias são boas para os frigoríficos aqui no Brasil. A questão da Minerva especificamente é a integração, né, entre os ativos. Né, eles podem errar. Né? Sempre um MEI desse também é meio perigoso. Normalmente, os últimos 19 que eles fizeram, eles não erraram nenhum. Então, nesse daqui, nesse caso, a gente vai ter que ver conforme vai sendo os resultados. Não vai ter jeito. Bom, Rocco. Mas até que eu acabei de fazer o balanço dela. Depois você volta o vídeo. Essa LC a gente vai fazer um Basta Webcast semana que vem com eles. Acho que o principal ponto de atenção da CLC é a Eulalina, né, que tá, deve estar tá atrapalhando. Com certeza atrapalhando. É o Nino, né? O Pulso está falando, B3 estagnado, concorrência chegando. Nova Cielo, será? Então, essas questões é o seguinte: tudo que coloca futuro, certo? O meu negócio aqui é poder de lucro em uma coisa assim. Se eu conseguir fazer a conta do atual, eu respondo. Se eu precisar de dados futurísticos, aqui eu deixo tudo pro Basta. Pergunta tudo pro Basta. Tá entendendo? A concorrência chegando não quer dizer que vai ser ruim, certo? Pode ser ruim, pode não ser, né? Pode trazer mais gente pro negócio, né? Precisa ver o tamanho da concorrência. Aqui você tem que entender o seguinte. Baixo conhecimento leva a gente a muitas... Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger para todo outro lado, em todas as etapas da vida, em todo tipo de negócio, né? Eu tenho um problema muito sério com isso, até, sabe? Eu até fico, quando eu estou em roda de amigo, eu fico quieto, eu não discuto. Porque eu tenho um amigo meu que vende queijo e fica dando consulta de médico, daí outra não sabe nada, mas fica dando fica dando pitaco de engenharia. Eu, sabe, eu fico só ouvindo, eu fico quieto, né? Nesse caso aqui, qual a concorrência, né? Porque para você ter uma bolsa, tem que ter um clearing, certo? Um clearing é uma coisa muito difícil de ter, certo? Muito caro para você ter uma estrutura muito grande, certo? Que é o que sempre não deixou entrar concorrência aqui na B3. Por quê? Porque ninguém consegue fazer um clearing, tá? E gente grande já tentou, né? Por lei, digamos assim, não sei se é lei ou se é normativa, né? A B3 ela é obrigada a deixar usarem a dela, a concorrência usar a dela, certo? E ela sempre deu um, né? Nunca foi para frente essa se deixar esse clear para frente. Agora, ano que vem, vamos supor, as empresas vão conseguir fazer esse clearing? Vão conseguir usar? Né? Se usar, vai ser tão ruim assim para a B3? Porque vai ter que pagar um FII para a B3. Né? Vai ser relevante? Ou vai ser uma nova forma de você gerar uma vertical nova, novos lucros para a B3? Está entendendo? Então, vocês estão com muitos C's, sem ter um grande conhecimento, assim, para saber se C's é importante. Como que a gente vai saber tudo isso? Com os resultados que vai acontecer, quando acontecer. Daí vai ser um monte de notícia, vai ser assim, vai ter um clear novo, não vai ter um clear novo, vai ter uma receita nova. Às vezes pode ser uma empresa, por exemplo, uma empresa da Ásia, entrando aqui, vai trazer um monte de gente lá da Ásia para investir no Brasil. Então, vai ser uma coisa ótima, até para a B3, que vai ganhar FIIs de clientes que não eram parceiros habituais dela aqui. Então, a gente não sabe nada dessas coisas. Então, as pessoas se libertam um pouco do Dunning-Kruger. Senão, vocês vão ser meu amigo vendedor de queijo aqui, que fica dando consulta médica para todo mundo. Beleza, essa parte operacional pessoal eu não me meto. Se quanto você vai gastar dividendo, uma carteira que dá 0,5%, dá 5%, vão mudando. Tem época que sua carteira é muito focada em commodities, tem época que essa carteira de fogo de commodities vai ser forte gerador de dividendo, tem época que não vai ser. Então, são essas contas que não fazem muito sentido. A B3, o grande driver dela são os IPOs. Não tem uma época que não tem IPO, por isso que ela pode ficar meio morta. Boa viagem, pão quentinho. Mais alguma pergunta? Já vou tomar um açaí, tá muito calor aqui hoje. Turma do Pará, fica louco, a gente tomando açaí docinho aqui no Sudeste aqui. Quando eu fui lá para Belém, lá fui procurar um açaí doce, eu não achei nenhum. Eu sigo tão bravo igual o italiano quando você pede café americano, né? Tranquilo, louco. Bem, semana que vem vai ser mais um pacote de resultados. Se sair bastante segunda e terça, a gente faz uma quarta extra. Isso, me traz uma camisa do Disney, do Mickey. Então, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.